Diz assim o Senhor, no livro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Mateus, capítulo número 18, irmãos, não é 17, não. Falei 17 ou falei 18? 17, então é 18. Versículo número 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem, pelo qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado, do que tendo dois, melhor, seres lançado no inferno de fogo. Vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor, Papai, é no nome de Jesus, mais uma vez, que nós te buscamos, Senhor da glória, e queremos agora, Senhor, ministrar a ti, Senhor da glória, Pai, a nossa dependência, Senhor. Queremos, Senhor, ser edificados, Senhor. Queremos ser curados por ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. Queremos ser, Senhor da glória, Pai, transformados mais uma vez pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Espírito de Deus. Fala conosco, Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Fala conosco, Deus vivo, Lachurianda, Rassuribicanda, Lastre, Cheias. Papai, que a minha alma agora se aquiete, Senhor da glória, Chassurianda, Suricandas. E o meu espírito fale alto, Senhor da glória, dentro de mim, Senhor de Nazaré, Pai. E que o teu Espírito Santo, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, fale claramente aos meus ouvidos. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória e para a tua honra somente, Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, aleluia. Irmãos amados, hoje o Ministério de Louvor aqui ministrou a respeito do poder de Deus, exaltando, né? Exaltando o nosso Deus como sendo poderoso, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E essa é uma das características, irmãos amados, que muitas vezes as pessoas desprezam, né? Desprezam não no sentido assim de achar equivocadamente, achar errado, melhor, se equivocar em relação a isso, mas muitas vezes as pessoas desprezam, né, entendendo que o nosso Deus não é poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos. Quantas vezes nas nossas lutas, quantas vezes nas nossas batalhas, que muitas vezes não são fáceis, nós deixamos de olhar para o Deus que é todo-poderoso, né? Para o Senhor que é todo-poderoso, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que estabelece todas as coisas e faz todas as coisas. Estava ali sentado, irmão Tiago, irmã Verônica, me deram um testemunho ali, testemunho, né, assim, muito específico, né, que a gente vem acompanhando alguns detalhes ali do momento que eles estão vivendo hoje. né? E é inequívoco nós não percebermos ali como Deus trabalhou naquela situação que eles vieram testemunhar a mim. É inequívoco como Deus agiu, né? determinando tudo aquilo que deveria acontecer. Era para eles. Aquela bênção era para eles e ninguém poderia ali tirar. Satanás não podia pôr a mão. Se pusesse a mão, seria queimado. Né? Seria queimado. Ninguém poderia olhar aquilo também e desejar e querer. Aliás, até poderia, mas não conseguiria. Até que eles, né, alcançassem ali a bênção que Deus tinha determinado para a vida deles. Simplesmente porque o nosso Deus é fiel. E simplesmente porque o nosso Deus é poderoso para determinar qualquer coisa. Entenda isso. Entenda, meu amado e minha amada, que o teu Deus, o Senhor, ele tem poder para determinar qualquer coisa. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa aquilo que você esteja vendo hoje no mundo, o teu Deus, né, se for necessário, como ele fez no passado, ele para o sol. Ele para o sol para que você obtenha a tua vitória. Se for necessário para você vencer, o Senhor fará uma obra igual àquela que Deus fez a Josué, ou outra maior ainda. Não há limites para o teu Deus. Não há limites para o Senhor operar na tua vida para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam sobre você e você obtenha tudo aquilo que você necessita do teu Deus. E é inequívoco também nós entendermos que Deus, ele tem compromissos com aqueles que são fiéis a ele. Deus mandou Jesus, né, conselheiro, maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Deus enviou Jesus, o conselheiro. Mas que adianta um conselheiro se não há quem dê ouvidos a ele? Que adianta o Senhor enviar alguém que vai nos ensinar e vai nos dirigir para que nós possamos, né, ser levados para o caminho certo, para o caminho que nós devemos ir, e nós não darmos ouvidos ao Senhor? Que adianta nós entendermos claramente que o Senhor Deus deseja que nós estejamos dando ouvidos ao maravilhoso conselheiro, ao conselheiro de Deus, que é Jesus Cristo, é o Espírito Santo? Jesus falou que ele veio, né, e que ele teria que ir para o Pai, senão não viria sobre nós o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso conselheiro. Eu queria te chamar a atenção sobre isso, irmãos, para que você perceba a profundidade da palavra de Deus e que você valorize cada palavra, para que você seja uma pessoa completamente abençoada por Deus. Porque o nosso Deus, ele quer agir na tua vida, não de forma estanque, não de forma pontual. Deus quer agir na tua vida de forma constante, fazendo com que você perceba a mão dele se movendo a todo instante na tua vida, a todo momento na tua vida, para que você viva a glória de Deus nesse mundo e para que você entenda que ele é o teu Senhor, que ele está presente ao teu redor, que ele está ali acompanhando os teus pensamentos, a tua mente, que ele tem ali, né, tentado, desejado que você seja uma pessoa muito próxima dele. Muito próxima dele. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, irmãos, quem deseja ouvir a voz de Deus agora, todos dirão o que querem. Todos dirão o que querem. Interessante, eu estava vendo assim no Facebook esses dias aí atrás. Eu vi uma imagem, um desenho assim. Era um desenho, não era uma foto, né? Tinha uma pessoa ajoelhada assim, falando: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo. É. E tinha no céu assim, né? Uma mão com uma Bíblia. Com uma Bíblia. Deus, é uma pessoa pedindo para Deus falar com ela e Deus dando uma Bíblia para ela. Está aqui, estou falando. E quantas vezes, irmãos amados, nós negligenciamos, e quantas vezes a igreja negligencia a voz de Deus de forma básica, as orientações de Deus que já foram dadas, A voz de Deus que já foi ministrada, é aquilo que já foi dito pelo Senhor. Que adianta o Senhor falar algo que Ele já disse? Que adianta o Senhor falar algo que você não valorizou? Que adianta Deus falar algo que você desprezou ou que você não buscou? Eu me lembro, já falei aqui, quando eu me converti logo depois, né, depois de alguns meses, me batizei. Eu comecei a ler a Bíblia de forma absurda, né, li até de madrugada a Bíblia, 2 horas da manhã, ficava na minha cozinha lá, lendo a Bíblia, e eu pedia para Deus: Senhor, coloca essa palavra na minha cabeça. Deus falou comigo ali, novinho na fé, Deus falou comigo: larga de ser preguiçoso, lê a minha palavra. Quantas vezes a preguiça espiritual faz com que as pessoas não conheçam os conselhos de Deus, faz com que as pessoas não conheçam as palavras do Senhor. Quantas palavras foram ministradas ontem ali no evento, né, de homens, que são palavras profundas. Eu disse ali porque eu senti isso. O evento foi muito forte, o que Deus fez ali foi muito forte. As palavras que Deus ministrou ali foram muito fortes. E eu tenho certeza, se todos derem ouvidos àquilo que foi falado ali, grandes transformações acontecerão nas vidas e serão grandemente abençoadas por Deus. Você que não estava lá, eu mandei já, fiz o boletim da semana, mandei hoje, está lá. Hoje especificamente, o boletim dessa semana especificamente, tem lá os versículos que foram ministrados. Os temas e os versículos foram ministrados durante o encontro de homens, que não é segredo nenhum. E quantas vezes as pessoas estão mais interessadas em ouvir uma pregação gravada, as pessoas estão mais interessadas em assistir um filme, do que Deus falar com elas mesmo através da palavra, Deus revelar a elas profundidades, coisas profundas que não foram reveladas ao pregador que estava pregando. As pessoas desprezam a si mesmo, desprezam aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, desprezam a sua sensibilidade e deixam com que as coisas de Deus não se manifestem, ficam dependentes de A, B ou C, e não dependentes da palavra, e não dependentes da meditação, quando Deus fala claramente com as pessoas. As quintas-feiras aqui a gente tem normalmente convidado pessoas para pregar, e eu sempre tenho recomendado: não use uma pregação pronta. Eu tenho recomendado: não busque na internet uma pregação pronta, não busque na internet uma pregação gravada. Peça para Deus falar contigo, abra a Bíblia, leia a Bíblia e peça para Deus falar para você o que Ele quer falar para a igreja. Assim como Deus usou o Espírito Santo de Deus para falar com o outro lá, para montar a pregação que está lá no site, que está lá não sei aonde, Deus pode falar contigo. E muitas vezes as pessoas não são mais usadas por Deus exatamente por isso, por preguiça espiritual. Porque se ajoelharem e se clamarem e buscarem, o Senhor Deus revelará a profundidade da sua palavra e dirá aquilo que tem que ser dito para a igreja. E eu não estou dizendo que os homens que têm aí nosso site lá da Igreja Cristo é Paz, tem mais de 200 mensagens escritas e tem mais de 200 mensagens gravadas. Eu não absolutamente acho que aquilo não está edificando pessoas, muito pelo contrário, acho que está fazendo uma obra gigante, tremenda, para Deus. Mensagens que foram lidas já mais de 700, 800 vezes, mensagens que já foram ouvidas mais de 500 vezes. Não é isso que eu estou falando. Eu creio na inspiração de Deus, eu creio na inspiração do Espírito Santo para as vidas que deixam esses trabalhos ali. Mas eu também creio na inspiração que o Espírito Santo de Deus pode te dar. Eu creio na inspiração que o Espírito de Deus pode te dar. E é por isso que você foi levantado para pregar. Deus foi levantado para você pregar, para você falar daquilo que é dele, na inspiração do Espírito Santo. Na inspiração do Espírito Santo. Porque você é capaz, porque você pode, porque Deus fala contigo, Porque Deus revela-se a você. Por que não vai se revelar? Para te dizer aquilo que você deve falar para fulano, para beltrano, para Beltrano ou para a igreja, quando você tem uma oportunidade. E nós devemos, irmãos, estar alertas em relação a isso. Porque a profundidade de Deus, ela é revelada na intimidade. A profundidade de Deus, ela é revelada, irmãos amados, na busca, de forma, não assim superficial, mas de busca profunda, na busca profunda. É por isso que Jesus nos ensinou e disse assim: quando alguém quiser falar com o Pai, que vá para o oculto do seu quarto, e lá no oculto do seu quarto, Deus falará contigo, e te revelará aquilo que você precisa saber. Algumas pessoas já perguntaram para mim, por que a gente não ora o Pai Nosso na igreja, se é a oração perfeita? Porque a oração é algo muito particular. Porque a oração é uma conversa com Deus. Você tem que orar o Pai Nosso no seu quarto, no culto do seu quarto, no culto de um lugar onde você tem intimidade com Deus, onde você possa ter intimidade com Deus, onde você se sinta ali, né, envolvido por Deus, sem dificuldade. Porque se você olhar, qual é o princípio desse ensinamento de Jesus? O nosso quarto é o lugar de intimidade máxima que nós temos. O teu quarto é o lugar que você tem intimidade máxima. A máxima intimidade que você pode ter é no seu quarto. Você pode ter é no seu quarto. E é por isso que ele falou do quarto. É um lugar onde você pode ter a tua intimidade. A tua intimidade com Deus. É aquele lugar. Então faça. Nunca por ritual. Rituais, Deus, eu acho que Deus abomina o ritual, e de ritual Deus está cansado. Deus está cansado de rituais que não levam a lugar nenhum. Está enfado no Senhor. Deus usou certa vez na Bíblia essa palavra, que ele está enfadado daquilo que não flui do coração, daquilo que é frio, daquilo que é um simples ritual. Deus deseja uma igreja. Uma igreja, né, viva, uma igreja que tenha contato, intimidade, que tenha ali visão espiritual, que tenha a noção daquilo que é do Espírito. E eu volto a dizer, uma palavra que Deus usou na Bíblia, mas muitas vezes existe a preguiça espiritual. É mais fácil você ouvir uma mensagem pronta do que se dedicar em oração e em meditação para Deus falar contigo e te revelar coisas muito mais profundas que foram reveladas, às vezes, né? Às vezes, numa pregação. Porque a palavra de Deus, ela se discerne, irmãos amados, né? Muito particularmente, às vezes. Às vezes Deus quer falar contigo muito particularmente e transcende a revelação que Deus deu a alguém para aquele determinado momento que ele estava ali ministrando a palavra. Não que não venha de Deus, muito pelo contrário. A palavra de Deus é eficaz, segundo a Bíblia. É como fogo, segundo a Bíblia. É como um martelo que despedaça a pedra. Mas nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus falando conosco de forma íntima, de forma pessoal. Onde nós sintamos a alegria de Deus e o poder de Deus, né? Falei ali para a Verônica e para o Tiago, né? Falei assim, ó, de Deus, até as broncas dele são gostosas. É? Quando Deus fala com a gente, até quando ele dá bronca com a gente, é bom. É? Ele dá bronca na gente, a gente fica feliz. É? O Senhor. É? Fica feliz, lógico. Vem de Deus. O Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, quer falar contigo. Ele quer te ensinar. Ele quer que a sua vida seja conduzida de forma, da melhor forma possível nesse mundo. E o Espírito Santo vai te ensinar. Vai te ensinar. E vai falar contigo. E vai falar contigo. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor. Aconteceu algo muito interessante hoje em casa. Eu vou falar para vocês, talvez vocês falem assim, poxa, pastor, hein? Eu sou um ser humano, né? Aí, hoje, o
acabei de falar algo aqui, né? O presbítero Alain ontem esqueceu o envelope dele lá na igreja, lá em casa.
Deixou, né? Deixou. É, né? Você deixou lá, como é que se diz, né? No azeite, né? Deixou no azeite e tal, né? Aí a Rosana viu, levou lá pra cima, né? Eu tava passando assim na sala, tava em cima da mesa da sala, passei lá e vi assim, Alain Carson, aí fez todo um desenho bonitinho lá, decorou toda a etiqueta do envelope e tal, né? Aí eu passei lá. Aí peguei o envelope, que eu tinha algumas coisas ali, preenchidas ali, muito pessoais, né? Exatamente, é. Aí eu peguei o envelope assim na mão, olhei assim, porque estava tudo decoradinho, falei, o que é isso aqui? Aí vi lá a Alain, né? Aí... Aí Deus falou comigo ali, não faça isso. Deus falou. Eu peguei. Quando eu vi, eu peguei, né? E Deus falou, não faça isso. Eu imediatamente peguei o envelope dele. Eu nem coloquei, eu dei uma jogadinha. Amém. Amém. Mas é para vocês verem, irmãos. Para vocês verem que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento. E obviamente, eu tenho certeza absoluta que ali não existia nada de mal. Mas simplesmente porque foi dito ali, é muito pessoal e ninguém vai ler no evento. Simplesmente por isso. Foi dito ali, ó. Vocês podem ter tranquilidade, vocês podem escrever com a máxima sinceridade possível, é para vocês, ninguém vai recolher, ninguém vai ver. Simplesmente por isso que Deus não permitiu. É por isso que Deus não permitiu. Nós, irmãos, temos que estar ali convictos. Eu tenho convicção que foi Deus que falou comigo ali, né? Que a minha curiosidade foi aguçada, mas a voz de Deus, ela estava ali. O Senhor estava ali, né? Guardando e protegendo o presbítero Alain, e me guardando de pecar também, né? Porque... Para vocês verem, irmãos amados, quão importante é nós estarmos, sabe, atentos. Nós estarmos ali atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive as nossas palavras, inclusive aquilo que nós ministramos, porque se foi dito, tem que se cumprir. Se foi dito, é, você tem que seguir. Um dia você disse que seguiria o Senhor. Um dia você disse que o Senhor, né, que Deus era o teu Salvador, que Jesus era o teu Salvador, que você entregava a sua vida a Ele. Então, você cumpra a sua palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes os desígnios de Deus não são entendidos pelo povo de Deus, né? E existe uma grande diferença entre aquele que já aceitou Jesus e aquele que não aceitou Jesus. Entre aquele que já teve encontro com Jesus e aquele que não teve encontro com Jesus. Quem teve encontro com Jesus, quem já conhece a verdade, tem inúmeras obrigações, responsabilidades espirituais que são ali, que são tratadas com grande zelo pelo Senhor. O próprio Senhor falou ali, né, quando ele estava anunciando o Salvador, né, anunciando Jesus, né, o menino que vos será dado, né, ele estava falando, né, o maravilhoso conselheiro. Ele falou, e o zelo do Senhor fez isto. O Senhor zela por tudo aquilo que está sobre nós. Então não se compare com o ímpio, porque o ímpio algumas vezes ainda está cego e ainda não teve a oportunidade de conhecer o Senhor. Mas você já teve, e você, como já teve, você tem
responsabilidades espirituais. Você tem que ser ali movido pelo Espírito Santo, e você tem que ser ali fiel ao Senhor, para que Deus possa estar completando a obra na sua vida. Como é que você vai dizer? Ontem foi um exemplo em casa. Tinha ali pessoas que não eram convertidas ainda. É muito mais complexo você tratar essas vidas do que as pessoas que estavam ali, que já são convertidas. Até as nossas palavras, elas têm que ser diferentes, às vezes, para tratar vidas que ainda não conhecem o Senhor. Porque você fala assim: Deus falou comigo. A pessoa: Deus falou com você? Como Deus falou com você? Qual a voz dele? É grossa ou fina? Entendeu? É diferente, porque você já teve experiências com Deus. Então Deus vai tratar você diferente daquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Não aquele que já desprezou, não aquele que está desprezando, mas com aquele que ainda vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então você tem que perceber isso, para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha uma vida plena com Deus. Quando o Senhor Jesus estava falando aqui a respeito dessa palavra que nós lemos no livro de Mateus, é uma palavra muito profunda mesmo. Deus estava falando aqui, Jesus estava nos alertando a respeito do pecado, e dizendo, mais uma vez aqui, que o pecado não tem desculpa. Que o pecado, ele vai muito além, né, de nós podermos justificar a Deus. Muito pelo contrário, Deus vai cobrar de nós atitudes, e atitudes firmes, ao ponto de Deus dizer, né? Ele falou assim: olha, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta fora a mão e o pé. É? Corta fora a mão e o pé. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. O que você não pode é pecar. O que você não pode é pecar. Então, se tem algo, irmão, que te leva ao pecado, compete a você tratar essa questão na sua vida, para que você não vá para o inferno. Porque Jesus falou: melhor é você tirar o olho do que você ser lançado no inferno. Você entrar no reino do céu sem um olho, do que você com os dois olhos ser lançado no inferno. E quantas vezes as pessoas esquecem disso? Estão justificando os seus pecados, as atitudes, estão justificando os seus pecados, as circunstâncias. E o pecado é injustificável. Siga o exemplo de José, que quando foi tentado pela mulher de Potifar, saiu correndo. Ele não ficou lá olhando a mulher pelada lá. Ele saiu correndo. Fugiu do pecado. Se tem algo que faz você pecar, fuja. Fuja disso. Se afaste disso. Evite aquilo. Para que você possa ter sobre a sua vida a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Saber lidar com isso é muito importante, irmãos, porque ninguém é super-homem. Ninguém aqui é super-homem. Todos aqui têm circunstâncias na sua vida que estão atrapalhando a sua comunhão com Deus. Todos aqui têm situações na sua vida que te fazem balançar. Te fazem balançar para o pecado. Né? Aquela situação que você olha e fala assim: Todos aqui têm. Todos aqui têm alguma coisa, ou mais de uma coisa. Compete a você saber lidar com isso. Compete a você tratar isso. Porque se você pecar, se você der vazão, se você potencializar mais essa força, a força do pecado, você vai enfraquecer a força do Espírito, e aí você vai perder tudo aquilo que foi construído por Deus. Você vai ter menos condições de ter ali a sua sensibilidade aguçada pelo Espírito Santo, ter uma intimidade maior com Deus. Porque com o pecador, Deus não tem intimidade. Deus não tem intimidade com o pecador. Deus tem intimidade com aqueles que são santos, com aqueles que foram separados para Ele, com aqueles que estão ali buscando, com aqueles que estão ali lutando para não pecar. Estão vencendo o pecado, estão vencendo essas circunstâncias que rodeiam a sua vida, que rodeiam a sua vida. Tenha sabedoria, irmãos. Tenha sabedoria. Eu vou falar aqui, me perdoem, não tem nada demais que eu vou falar, mas
ouvi uma vez, faz muitos anos atrás, uma pessoa que frequentava a igreja e pegou esse texto aqui da Bíblia e cortou o pênis. Não é isso que Deus está falando. Deus está te alertando sobre, né, a atitude que gera o pecado. Deus está te alertando, né, como você deve tratar essas circunstâncias na sua vida, porque muitas vezes não é um desejo só de sexo, mas é uma situação, um vício. Então, a vontade, às vezes, de subornar uma pessoa, vontade, às vezes, de praticar um ato ilícito em relação à Bíblia, que você tenha discernimento. Porque muito melhor é você se livrar de determinadas coisas e deixar de lado isso, que traz ali a tentação, do que você frequentemente estar caindo no pecado em relação àquilo. Nós temos que saber tratar isso. Um outro exemplo a respeito disso são as nossas atitudes. São as nossas atitudes. Quantas vezes as pessoas pecam, né, porque perdem a paciência, porque perdem as estribeiras, porque ficam nervosas, e aí começam a falar palavras pecaminosas, começam a amaldiçoar as vidas, às vezes começam a murmurar. Esse é um grande exemplo de como você deve saber lidar com isso também, porque Satanás vai colocar situações na sua frente. Você tem que saber lidar com isso. E tem que tentar evitar também, né? Tem que tentar evitar também. Então, se você perde as estribeiras no trânsito, né, que você saiba lidar com isso. Você aprenda a lidar com isso. Muito melhor é você não dirigir, então, do que você pecar toda hora que você estiver no trânsito. Ou se, e essa é uma medida extrema, absurda, então que você saiba lidar diferentemente com isso. Né? Faça que nem um senhor que uma vez eu vi numa conversa ele falando. O senhorzinho velhinho já, né? Ele dirigia lá, aqueles velhinhos que dirigem lento, sabe? Os velhinhos que dirigem lento, que dá raiva na gente mesmo. E o velhinho disse que os homens passavam assim do lado dele, assim, olhava pra ele, ele pedia desculpa, não sabia nem porque estava pedindo desculpa, ele só, desculpa. Eu olhava, desculpa. Desculpa, eu não sabia porque que estava pedindo desculpa. Ele só pedia desculpa. É, faça que deu velhinho. É, peça desculpa. Então nós temos, irmãos, que saber tratar isso na nossa vida. Nós temos que saber lidar com o pecado ao ponto de não pecar, para que você possa ter uma vida sã, uma vida sadia com Deus. Uma vida sadia com Deus. Ao ponto da tua intimidade com o Senhor ser tão nítida que você ouve nitidamente as orientações de Deus, os conselhos de Deus para você no seu dia a dia. No seu dia a dia. Porque às vezes nós precisamos das orientações de Deus no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Como Deus está ao nosso lado, todos os dias, Ele tem o poder para fazer isso. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E é esta a vontade de Deus para você e para mim. Se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, você vai ter essa sensibilidade e esse contato maravilhoso com Deus. Não esqueça que Deus só tem intimidade com aqueles que são fiéis a Ele, que não estão pecando. É essa a verdade. Não adianta, não adianta e não adianta. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se você não se santifica, você não verá a Deus. Ah, mas eu oro, eu busco e tal. Você está fazendo como Deus quer ou como você quer? Como é que você está agindo? Como você quer ou como Deus quer? Se é como Deus quer, você vai ouvir a voz dele. Se é como você quer, do jeito que você quer, Deus vai ficar esperando você ser quebrantado. Deus vai ficar esperando o seu coração ser quebrantado e a humildade se materialize em você, para que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em você e você faça do jeito que Deus quer. Você faça do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Do jeito que você quer está errado. Está errado. Tem que fazer do jeito que Deus quer. Do jeito que a gente quer nunca vai estar certo, porque nós somos maus. Nós sempre vamos querer menos esforço, nós sempre vamos querer moleza, nós sempre vamos querer as coisas mais fáceis. E Deus não está interessado nessa medida. A medida de Deus não é essa. Deus quer a intensidade plena para Ele. Deus quer que a palavra dEle se cumpra em você. Deus quer que você faça como Ele disse que deveria ser, para que você possa receber dEle aquilo que Ele quer te entregar. Sempre. Porque Deus quer te entregar coisas novas sempre. É assim. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria que você tivesse humildade, sabe, irmãos? Que humildade no seu coração. Sabe, Deus quer construir uma igreja muito forte aqui. Deus quer fazer aqui, Deus quer ter um povo aqui cheio de dons espirituais, irmãos. Pessoas usadas por Deus mesmo que não se equivocam. Pessoas que sentem a presença de Deus e ouvem nitidamente a voz do Senhor, para que possam edificar vidas. Porque os dons de Deus não são para nós, são para as outras pessoas. Deus te dá dons para você usar para as outras pessoas, não para você. Todo dom que Deus te dá, fora o dom de línguas estranhas, não é para você. Para você usar para o teu irmão. Se você quer dons espirituais, tem que estar disposto a ser servo de Deus e trabalhar para Deus. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. Com esforço, dedicação, além das suas forças. Eu já falei outra besteira, né? Um dia eu falei isso para Deus e Deus me repreendeu. Né? É, Senhor, além das minhas forças, Deus falou assim: eu nunca pediria para você fazer algo além das suas forças. Então você nunca vai fazer nada para Deus além das suas forças, irmãos. Nunca. Porque Deus não vai fazer isso contigo. Deus vai te dar força para você fazer a obra dele. Sempre. Sempre e sempre. Então você tem esse espírito. Entendendo. Se você quer ser servo de Deus, você tem que servir a Deus. Servir a Deus do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Nós queremos moleza, queremos as coisas mais fáceis, queremos as coisas, né, mais tranquila possível. Sem compromissos, às vezes. Quem não tem compromisso com Deus, vai ter compromisso com quem? O diabo, né? E você agora abra o teu coração para que você receba de Deus algo novo, para que você receba de Deus a porção que Ele quer lhe entregar. Que você lá no teu quarto, lá no teu quarto, se fale com Deus e Deus se revele a você, né? Deus se revele a você. Quinta-feira quem vai pregar aqui é o Diácono Leonardo. Certo? Diácono Leonardo vai pregar quinta-feira. Então vocês venham aqui quinta-feira, esperando, com expectativa de ouvir as revelações que Deus deu a ele. As revelações que Deus deu a ele. Né? E que essas revelações, eu tenho certeza, edificarão a nossa vida, porque vem de Deus. Vai edificar a minha vida. Vai edificar a minha vida porque veio de Deus. As revelações que serão dadas, que já não foram, para o irmão Diácono Leonardo, para que ele possa edificar as nossas vidas, nos encher com seu Espírito, né? Para que nós possamos ser melhores na quinta-feira. Como vai ser com as irmãs na terça, como vai ser com as irmãs na quarta, como vai ser aqui na reunião de oração na quarta noite. É isso. Esse é o nosso Deus, o poderoso de Israel. Ele que faz coisas além do que você imagina. Vamos orar, irmãos. Vem aqui à frente, vamos orar.